Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Hoje iniciamos mais um programa do informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. E hoje vamos conversar com o vereador Lucimar Zanchetti, do Partido Democrático Trabalhista. Então passo a palavra ao vereador. Bom dia, vereador Lucimar.
Bom dia, Larissa. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje. Um bom dia especial a toda a nossa comunidade rondaltense e região. Hoje vou falar então um pouco das atividades, projetos, dos trabalhos que tivemos nessas últimas sessões e também nos eventos em que a Câmara Municipal de Vereadores esteve presente. No último dia 5, tivemos a solenidade de formatura do curso de formação para bombeiros voluntários, que aconteceu então no Esporte Clube Brasil. Foram 24 formandos e hoje podemos dizer que o nosso município tem uma equipe preparada, capacitada para atender qualquer tipo de situação que venha a ocorrer. Eu mesmo então pude presenciar, assistir um pouco dos treinamentos que esses formandos tiveram, das etapas que passaram para chegar até o grande dia da formatura. Como a gente gostaria que eles nunca fossem chamados, acionados para atender nenhum tipo de ocorrência. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Nesse dia também tivemos a grande notícia, então, através do nosso prefeito Marcos, do Vitor, vice-prefeito, de fazer então a doação de uma ambulância para o grupo de bombeiros voluntários do nosso município. Só temos aqui que agradecer o executivo e a certeza de que quem ganha com tudo isso é a nossa comunidade e região. Porque se eles já fazem muito, só com o caminhão, imagine agora com uma ambulância também, o que eles não podem fazer para ajudar a nossa comunidade. E isso, gente, é sem ganhar um centavo, um serviço totalmente voluntário. E só para ressaltar aqui, então, eu e o colega vereador Juliano temos um recurso do deputado Eduardo Loureiro, no valor de R$80 mil, que logo deve estar, então, sendo disponibilizado para a compra de equipamentos para os bombeiros voluntários aqui da nossa cidade. Tivemos também no dia 15 uma moção de apoio a todos os usuários do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, o IP Saúde. Moção então com o fim de apoiar a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o IP Saúde em âmbito estadual. O descontentamento dos servidores públicos estadual, usuários do IP Saúde, é de que o valor para manter o plano é muito alto e os serviços oferecidos não são de qualidades e que não atende integralmente às necessidades dos servidores. Então, a apresentação dessa moção teve o apoio então das duas bancadas de situação e de oposição. Tivemos também um projeto de lei número 14 de 2025, que autoriza o Poder Executivo então a realizar a cedência em caráter temporária de um veículo para o município de Três Palmeiras. O veículo, então, objetivo da cedência é uma ambulância que vai atender então as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Três Palmeiras. Quero aqui também destacar a visita que nós tivemos e que fizemos nas escolas do nosso município no dia 8 de abril, na parte da tarde. Queremos aqui agradecer à secretária de Educação, Andréia Noetzolde, pelo convite feito a nós vereadores e por nos proporcionar, então, uma tarde maravilhosa. Agradecer ao prefeito Marcos, ao vice Vitor, à primeira dama Ezequiela, que estiveram junto conosco nessa visita, Fizemos a primeira visita foi na Vó Emira, depois fomos para o Alderifaque, depois fomos para o Arco-Íris e, por fim, a Escola Mendesá na Subida Grande. Quero aqui agradecer a receptividade que tivemos de todas as diretoras, vice-diretoras, funcionários, funcionárias, atendentes de cada escola. Nessas visitas, então, podemos ver os investimentos que foram feitos em cada escola, os projetos que estão em andamento e as principais demandas, então, das escolas. E nós, vereadores, né, que temos parcerias com os deputados estaduais e federais, vamos sim em busca de recursos para atender essas demandas. Agradecer às profs e seus aluninhos pelas belas apresentações que fizeram para nós. Digo que foi muito lindo e também emocionante. Dizer aos pais e mães que visitem nossas escolas, que olhem a atenção e o cuidado que a equipe de trabalho de cada escola tem com os nossos filhos. Ah, e não esquecendo de agradecer pelo lanchinho, né, que ganhamos em cada escola que passamos. Estivemos também presente na abertura da Feira do Peixe, né, que foi no último dia 16, evento que ocorre anualmente na semana então que antecede a Páscoa. A Feira do Peixe já é tradicional na nossa cidade. Foram 2 dias então de feira, dias 16 e 17. Várias autoridades estiveram presentes, né, na abertura: o prefeito Marcos, o vice Vitor, o secretário Leomar José Rigo, os vereadores Luciano da Emater. Então, e um agradecimento especial foi direcionado então ao produtor Ezequiel Roberto de Conto, que se destacou então como fornecedor de peixes desse ano. Soubemos, né, que devido às estiagens que ocorreram durante o ano, dificultou um pouco, né, para os produtores de peixes. Mas os peixes que tinham lá então a quantidade e também a qualidade, acredito que deu para atender a demanda então do nosso público. Eu disse que nós temos parcerias, né, com deputados federal, deputados estadual, e lá em 2022 eu fiz uma solicitação de um recurso no valor de R$100 mil para o nosso deputado Eduardo Loureiro, deputado estadual, para fazer a instalação de 2 gabines de rádios no nosso ginásio municipal. Quero dizer que as gabines, elas já estão quase prontas. Acredito que eu, olhando lá, só falta a instalação então de 2 ar-condicionado. E ela já está pronta então para a inauguração. Em 2024 também, solicitação feita por mim para o deputado Pompeu de Matos, no valor de R$150 mil, né, para a aquisição de um rolo faca, né, que para integrar a frota da patrulha agrícola do nosso município, que abrange então ali a comunidade da Subida Grande, Carolina e Santo Antônio. O recurso também, que acredito que até no meio do ano vai estar disponível para fazer então a aquisição desse equipamento. A semana que vem também temos aí a visita de deputados estadual e também deputado federal, que vão trazer mais novidades para nós aí. Acredito que sejam mais recursos disponibilizados para a nossa cidade, mas assim que nós tivermos novidades, então a gente vai estar repassando para a nossa comunidade. Eu quero falar agora de um assunto que, sinceramente, eu não gostaria de estar falando, mas é extremamente necessário. A nossa comunidade teve uma segunda-feira muito triste, um caso de duplo feminicídio que abalou todos nós, uma angústia, uma tristeza sem fim. 10 mulheres foram vítimas de feminicídio durante o feriado prolongado, então, de Páscoa e Tiradentes. 10 vidas, né, que foram interrompidas. Muitas dentro da própria casa, onde deveriam estar seguras, se sentir seguras, e por quem deveria proteger. Então é de urgência que seja fomentado políticas públicas eficazes de prevenção e proteção. Promover campanhas, né, que sejam eficazes contra o feminicídio, abordando a prevenção com foco em educação, conscientização e apoio às vítimas. Fortalecer redes de apoio e intensificar as ações voltadas a esse assunto, seja em eventos, palestras, rodas de conversa, sendo uma oportunidade para que as mulheres se sintam acolhidas, informadas e protegidas, e para que a sociedade como um todo se conscientize sobre o assunto. São ações que percorrem vários espaços, vários setores dentro da comunidade. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Marcos pela iniciativa de chamar para uma reunião no último dia 22 na Câmara Municipal de Vereadores, com todas as forças de segurança e comunidade, para estudar então ações que possam reduzir a incidência de crime no município. Dentre as colocações, teve como sugestão da Secretaria Municipal de Educação e Desporto a criação do programa Mulher Segura, onde seja acolhida e escutada. Digo que não é porque aconteceu esses fatos que nós estamos usando as mídias para falar sobre o assunto. Porque isso acontece não é de hoje. Uma causa bem antiga. O que nós não podemos é deixar que isso caia no esquecimento. E não concordo também com a fala de algumas pessoas de que o município de Ronda Alta seja uma cidade violenta. Bem pelo contrário, Ronda Alta é uma cidade muito boa de se morar, muito boa de se viver, e muitas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Por hoje era isso. Um forte abraço a todos e um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, vereador, pelas informações e palavras prestadas neste sábado. E agora, indo para o final do nosso informativo, quero desejar a todos os munícipes de Ronda Alta um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.